Capítulo de número 6, versículos de número 45 a seguir. Diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genazaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos, na orla da sua veste. E todos o que lhe tocavam saravam. Amém. Versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir ao barco e passar diante para o outro lado, a Betsaida. Diga comigo: Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão. Versículo 53. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genazaré. Diga comigo: Genazaré. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, Pai, eu quero te agradecer tanto pela leitura dessa palavra, e quero te agradecer por essa mensagem, Senhor, ó Deus, que será compartilhada nessa noite. Que essa mensagem venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha trabalhar através dessa palavra em nossas vidas, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tivesse o poder de mudar as pessoas, quem você mudaria? Quem? Se você tivesse esse poder de mudar a cabeça das pessoas, quem você mudaria? A esposa pensou no marido agora, não pensou? Fala a verdade. Quem você mudaria? O marido? A esposa? Os filhos? Ah, eu mudaria um colega meu de a cabeça do meu patrão, a cabeça do meu funcionário. Eu mudaria a cabeça da minha noiva, do meu noivo. Quem você mudaria? Se você fizesse uma lista de coisas que você precisaria mudar na vida desse alguém que você pensou, quais coisas você mudaria na vida dessa pessoa? Quais? O que você mudaria? Que tipo, talvez, de comportamento que você mudaria? O que constaria dentro dessa lista? Jesus, ele deixou muito claro que A mudança que nós queremos na vida das outras pessoas começa na nossa vida. Em Mateus capítulo de número 7, no versículo 4, no sermão do monte, Jesus diz: ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Jesus está falando: olha, se você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro você tem que tirar o dormente que está no seu olho. Você tem que tirar a tábua que está dentro do seu olho. Jesus está falando: se eu quero mudá-lo, primeiro eu preciso mudar a mim mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana, hoje eu me levantei, era umas 5 horas da manhã e fui orar. E quando eu estava orando, o Espírito Santo começou a trazer luz sobre o meu entendimento, e eu comecei a perceber a necessidade de mudanças em algumas áreas da minha vida. Então, ali eu orando ao Senhor, eu peguei um papel, peguei uma caneta, e na minha oração eu dizia: Deus, o que de fato realmente eu preciso mudar? E a primeira coisa que me veio à mente, a primeira palavra que me veio foi indisciplina. Indisciplina. Essa foi a palavra raiz que deu origem a uma série de coisas, a uma lista de coisas que eu, ao analisar, ao fazer uma reflexão sobre a minha vida, eu cheguei à conclusão: eu preciso mudar, eu preciso ser uma pessoa mais disciplinada, eu preciso ter mais clareza de objetivo. E a clareza de objetivo precisa me trazer um planejamento mais preciso. E eu passei hoje o dia meditando sobre isso. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que você leu? Tudo. Porque a Bíblia diz que Jesus despediu os discípulos ali no barco e foi ao monte orar. E Jesus deu a eles uma ordem. E a ordem que Jesus deu a eles era: vocês devem ir para Betsaida. E eles saíram em direção a Betsaida. Mas ao terminar a viagem, ou seja, no meio da viagem, aconteceu algumas coisas. E quando eles terminaram a viagem, o texto no versículo 53 diz que eles desceram em Genazaré. Eles saíram para Betsaida, mas eles chegaram, foi em Genazaré. Talvez a sua vida, você marcou um destino. Talvez o seu plano era chegar em Betsaida, mas coisas aconteceram na trajetória, coisas aconteceram dentro do processo, coisas aconteceram no caminho, nas quais essas coisas fizeram que você mudasse o rumo, e você chegou em Genazaré. Essa palavra, ela vem a encaixar em nossas vidas, em uma determinada situação, que muitas vezes nós somos pegos de surpresa, por causa das intempéries, por causa das tempestades da vida, que ocorrem dentro daquilo que a gente planejou, mas a gente não chegou naquele destino final. E nós não podemos fazer nada contra o vento. Nós somos indefesos contra uma tempestade, nós somos indefesos contra uma ventania, o barco fica à deriva, mas nós ainda temos controle. Talvez nós não podemos mudar o vento, mas uma coisa é certa: nós podemos ajustar as velas do barco. O importante é não desistir. O importante é estar aberto para mudanças. O importante é você entender que há determinados momentos na nossa vida que a gente precisa parar e fazer ajustes. Pô, estou falando isso em fevereiro, sendo ciente de que nós fizemos ajustes agora há 2 meses atrás, assim se posso dizer, porque já estamos entrando em março. Em janeiro nós fizemos ajustes. Em dezembro nós olhamos para a nossa vida, nós falamos, olha, 2019 vai ter que ser assim, 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 eu preciso mudar isso, mudar aquilo, aquilo outro, vou escrever uma cartinha para Deus, vai ser legal, vou colocar aqui meus objetivos. Mas o fato é, 2 meses se passaram desde aquela virada de ano. Quase 2 meses se passaram. E, de fato, o que você mudou? De fato, qual mudança você realmente fez na sua vida? Nós vivemos em um mundo que está em constante mudança. O clima está mudando. A economia está mudando. A política está mudando, o mundo era de esquerda e hoje o mundo está voltando para a direita. Daniel capítulo 12, há uma palavra ali que Deus fala para Daniel, olha Daniel, a ciência vai se multiplicar. E os homens, eles irão de uma banda para outra em busca do conhecimento. Deus já falava dessa mudança que ocorreria. O mundo que você está vendo hoje, ele está prestes a desaparecer. Está prestes. A matriz energética, cada dia que passa, ela vem sendo modificada. Um novo mundo está surgindo diante dos nossos olhos. Dezenas, ou por que não dizer, centenas de profissões. Daqui a alguns anos, profissões de sucesso hoje, daqui a alguns anos, não vão existir mais. Não existirão. Há uma mudança contínua. O mundo está dentro de um processo de mudança o tempo todo. Quem diria, o Brasil, país do futebol, cujo o ícone do Brasil, a referência, você olhava para um garoto e dizia, e aí filho, o que você quer ser? Ah, eu quero ser jogador de futebol, eu vou ser o Neymar. Hoje, você chega para um garoto, e aí, o que você quer ser? Olha, eu quero ser igual o Moro. Eu quero estudar. Eu quero fazer direito. Eu quero ser um promotor. Eu quero ser um procurador. Eu quero ser um juiz. A cabeça das pessoas estão mudando, porque o mundo está mudando. A forma de comunicação, cada dia que passa, ela muda. Eu não me lembro o nome do filme, aquele filme que o Capitão América, ele, eu não sei se ele morre, mas depois lá na frente ele volta, ou ele volta no outro filme, eu não me lembro mais. Quem assistiu aí, me ajuda aí, não vou fazer pegadinha não. Ele volta no outro filme, ele dorme lá mais ou menos quantos anos, você sabe? 70 anos. E aí ele acorda, ele toma um susto. Eu fico imaginando, alguém que entrou em coma na década de 60 e ficou esses anos todos em coma e agora ele acordou. Você já imaginou o susto que essa pessoa fala, não, eu não estou na Terra, isso aqui é Marte. Isso sai de moda. Você sabia disso? Carro não foi feito para mudança, roupa não foi feita para mudança. Mudança, sem que haja um preço a ser pago. Eu não sei ver. A partir de domingo que vem, vai sentar do lado de lá. Eu tenho certeza, um monte de gente vai virar a cara para mim. Ixi, já começou, a igreja já tá com problema. Aí, ó. Por quê? Porque nós não gostamos de mudança. Porque mudança nos faz sair da zona de conforto. Mudança é sinônimo de trabalho. É sinônimo de sacrifício, é sinônimo de renúncia. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. Se você já mudou de casa, como eu disse aqui, mais de 10 vezes, você sabe que para cada mudança, você teve que abrir mão de um móvel. E teve que comprar outro, porque não dava com aquela casa. Não cabia ali. E aí o que, que eu faço com isso? Tem que doar, porque eu não posso trazer para ficar aqui no tempo. Então mudança é algo que realmente traz desconforto. E Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, Paulo faz uma comparação incrível ali, quando ele diz: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando aqui da pregação do Evangelho. Paulo está falando de levar o Evangelho e do preço que ele paga. Ele fala do atleta, o atleta que se abstém de tudo para competir. Ontem eu conversava com um irmão, nós fizemos um churrasco lá no sítio da igreja, os irmãos lá do Ouro Verde, foi um tempo muito precioso. Eu conheci um irmão lá, e ele me falando, falou: pastor, eu corro 42 quilômetros. Olhei para ele assim, falei: ei, irmão, mas você tem quantos anos? Ele falou: estou com 46. Eu falei: eu não estou correndo nenhum. Eu acho que de repente esse negócio que aconteceu comigo hoje foi em virtude dessa conversa. Porque eu saí dali, sabe, pensando, falei: meu Deus do céu, Moscou, 42 quilômetros, disputa as maratonas, e eu cheio de desculpa. Cheio de desculpa. Aonde, que área você precisa provocar uma mudança na sua vida? Não existe mudança fácil. Não existe mudança sem preço. Não existe mudança sem sacrifício. Não existe mudança sem renúncia. Em que área da sua vida você precisa fazer uma mudança, mas você está procrastinando? Procrastinar é uma palavra bonita para substituir uma frase empurrando com a barriga. Que área da sua vida? Ou eu faço uma outra pergunta: em que área da sua vida hoje você está fazendo um sacrifício? Que área da sua vida hoje você está se esforçando a ponto de ficar inconformado? Desculpa, incomodado. Pastor, eu não tenho nenhuma área na minha vida hoje que eu estou fazendo sacrifício. Não existe nenhuma área da minha vida hoje que eu estou me esforçando a ponto de ficar incomodado. Então você não está fazendo nenhum tipo de mudança. Nada está mudando na sua vida. Jesus, ele disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Espada é guerra. Ah, Jesus veio trazer guerra, de certa forma sim, não de uma maneira de que ele veio para fazer guerra, mas que a paz é fruto da guerra. Você jamais vai ter paz se você primeiro não entrar em guerra, se você não se esforçar, se você não lutar. E a pergunta é: quais guerras hoje você está lutando contra o seu maior inimigo, que é aquele cara que você vê, ou aquela cara, ou aquele rosto que você vê no espelho quando você se levanta? Esse é o seu inimigo. Que guerra você está lutando? Que guerra você está travando contra ele? Que guerra? Na sua vida espiritual, Paulo fala em Gálatas 5 que a carne luta contra o espírito, há uma batalha entre eles. O que você gostaria de estar vivendo hoje e você não está vivendo? Porque de fato você não está lutando contra você mesmo. Que resultados você gostaria de estar experimentando na sua vida hoje que você não está experimentando? Porque de fato você não está se esforçando para mudar. Que área da sua vida? Que área? Na sua vida espiritual? Na sua vida profissional, na sua vida física, no seu casamento? Interessante é que as pessoas, elas mudam. E elas mudam de acordo com as suas escolhas. Mas se você não faz nenhuma escolha, de alguma forma, você já está escolhendo. Quando você não toma nenhuma decisão, de alguma forma, você já está decidindo. Quando você resolve não se arriscar de alguma forma, você já está se arriscando. Então, nós mudamos de acordo com as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas vão nos moldando. Eu vou dar um exemplo de Judas. Judas, ele foi tomando decisões, e essas decisões que Judas ia tomando fizeram dele uma morada para o diabo. O diabo não estava em Judas. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. E quando o diabo entrou em Judas, ele havia tomado uma série de decisões e havia feito determinadas escolhas para a vida dele, que deu legalidade para que Satanás entrasse na vida dele. Então eu tenho que te dizer que a mudança que provoca uma espiritualidade na nossa vida, ela tem mais a ver com a caminhada do que com a chegada. Porque é na caminhada, é nas escolhas do dia a dia, que você se transforma, e eu digo isso com muita precisão, que você se transforma na pessoa que você tem que ser. Ou seja, as suas escolhas vão definindo quem é você. Quem sou eu? Produto das minhas escolhas. E aí vem Jesus, lá em João 10:10, e diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. A vida abundante que Jesus tem para nós, ela tem mais a ver com aquilo que eu sou do que com aquilo que eu tenho. A vida abundante que Jesus tem para nós, ela tem mais a ver com qualidade de vida do que com riqueza. Existem pessoas que possuem, mas não têm qualidade de vida. Existem pessoas que pouco possuem ou nada possuem, mas têm qualidade de vida. Não é o que eu tenho, não é o que eu faço, é quem eu sou. Não é o que eu tenho, mesmo porque Jesus nos diz em Lucas sobre isso. Mas interessante, quando eu falo dessa questão, que a vida abundante tem mais a ver com qualidade de vida do que com riqueza, o Salmo 4, versículo 7, diz assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O que o salmista está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte: o meu coração está mais alegre do que aqueles que estão fartos. O meu coração está mais alegre do que aqueles que possuem muito mais do que eu. O meu coração está mais alegre do que aqueles que possuem muitas coisas das quais eu não possuo. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, essa alegria que Deus colocou no meu coração, isso é qualidade de vida. Não depende da fartura de trigo e de vinho. Depende da paz que eu sinto dentro de mim. É isso que ele está falando. Quando eu digo que não tem nada a ver com riqueza, com aquilo que eu possuo, de bens que a gente tem ou que gostaria de ter, em Lucas 12, 15, quando Jesus diz: porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Então tudo acontece é aqui dentro. A mudança é aqui dentro. O maior erro que eu e você podemos cometer é o erro do coração. Diga comigo: erro do coração. Como assim erro do coração? Davi, ele cometeu muitos erros. Davi cometeu muitos erros. E erros gravíssimos, que lhe custou um alto preço. Mas quando Davi termina, ele termina bem. Ao passo que o rei Saul, se você conhece a história, talvez Saul tenha errado menos, eu digo talvez, ele tenha errado menos do que Davi. Mas ele teve sua vida interrompida e ele terminou mal. Por quê? Se Davi talvez errou mais, Por que que Saul se deu, ficou numa pior ainda, muito pior do que Davi? Por que que Saul terminou mal? Por quê? Porque Saul errou aonde não podia errar. Sabe onde é que a gente não pode errar? Aqui dentro. Aqui dentro. Quando você vê a vida de, vamos dizer, de Judas e Pedro, quando você vê os evangelhos falando de Pedro, você fala, meu Deus, que cara complicado. Opa, eu não queria ser líder de célula do Pedro, mas de jeito nenhum. Imagina o Pedro na sua célula, irmão. Ah, mas eu não queria mesmo. Quando você começa a analisar os erros de Judas, durante todo o tempo que a Bíblia relata, você vai ver que a Bíblia fala muito mais de Pedro do que de Judas. Mas qual foi a diferença deles? Foi que Judas errou aonde não podia errar. Judas errou aqui, no coração. Pastor, como assim no coração? Motivação errada. Intenção errada. Porque quem era Judas? Quando a gente para ver, Judas ele era falso. Pedro não era falso. Pedro dava as manotas dele, tão sincero que ele era. Judas ele era manipulador. Judas ele era um ator. Deveria trabalhar na Globo. Judas ele agia por detrás dos bastidores. Enquanto os discípulos tinham uma agenda com Jesus, Judas tinha uma agenda paralela. É a intenção, é a manipulação. Quando você para e analisa a vida de Pedro, quem era Pedro? Pedro era uma pessoa cheia de conflito, conflitos pessoais, mas que no processo, na caminhada, no passar do tempo, esses problemas de Pedro, eles foram sendo resolvidos. É como eu, é como você, quando nós entregamos a nossa vida ao Evangelho. Não era como Judas, que fazia as coisas premeditadas. Há um tempo atrás, eu percebi que um irmão da nossa igreja não estava indo mais à célula, entregou a célula, começou a faltar dos cultos. E aí eu liguei para ele, falei, irmão, estou preocupado com você, você entregou sua célula, não estou te vendo mais nos cultos. Ele falou assim, não pastor, preocupa comigo não, é que eu estou num projeto pessoal aí. Eu falei, não, amém, então vou orar por você para Deus te abençoar. Só que eu não sabia que depois o projeto pessoal dele era tirar um povo da igreja e abrir uma outra igreja. Você está entendendo? Como é que funciona o coração? Uma coisa é você lidar com gente que tem conflito. Pode ser problemático, confuso. Gente que desmancha a roda. Mas se ele prosseguir com o passar do tempo, Deus vai trabalhando ele e ele vai mudando. Agora o problema é quando você lida com gente que tem problema aqui. Que fala uma coisa, mas não é aquilo que a cabeça está falando. Que te dá um abraço, mas tem um punhal nas suas costas. Você pode errar, você pode tropeçar, você pode cair, mas você não pode falhar. Na zona proibida, aqui ó, coração. Por isso a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando é que eu devo guardar o meu coração? Quando é que você deve guardar o seu coração? Guardar o coração quando está tudo muito bom, é muito fácil. Você precisa guardar o seu coração, é quando inventam uma mentira com o seu nome, é quando te caluniam, é quando inventam, é quando aumentam, é quando as pessoas começam a trazer determinados prejuízos para você, em alguma área da sua vida, e você então fica irado, você fica nervoso com aquilo, mas imediatamente você deve parar e dizer, Senhor, guarda o meu coração, protege o meu coração. O diabo ele pode me acertar a cabeça, ele pode me acertar o estômago, ele pode me acertar a coluna, ele pode me acertar as pernas, mas se tem uma área que eu sempre vou proteger, é o meu coração. Porque se ele acertar o meu coração, ele vai acertar as fontes da minha vida. E o que é uma fonte? É uma nascente. Porque tudo que envolve você nasce no seu coração. E se o seu coração for contaminado, todas as fontes serão contaminadas. Imagina alguém derramar veneno na fonte. É justamente aonde a gente deve se precaver e se proteger. Por isso a palavra de Deus nos mostra a necessidade de nós buscarmos o reino de Deus. Jesus veio ao mundo para trazer um reino. E eles não entenderam porque eles esperavam um rei. E não era de rei que Jesus estava falando. Jesus estava falando de reino. O reino de Deus. E o reino de Deus, você precisa viver nele. E ele precisa viver dentro de você. A única forma de você proteger o seu coração é o reino de Deus estando dentro de você. Em Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, eu vou resumir o texto, mas diz assim: e Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Sabe, às vezes você julga as pessoas porque você olha para as pessoas e você fala: aquele ali tem cara de reino de Deus. E aquele outro ali não, aquele ali não tem cara de reino de Deus. Mas o reino de Deus não tem cara, o reino de Deus não tem aparência. Ele é invisível e está dentro de nós. O próprio Jesus diz: nem dirão ele aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa mudança começa a acontecer quando esse reino começa a borbulhar. E quando eu digo o reino de Deus, só Deus tem esse poder. Porque o diabo também tem reinos. Em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, Satanás, naquela tentação onde Jesus estava em jejum, ele leva Jesus a um determinado monte e ele mostra todos os reinos do mundo, e ele diz: tudo isso, te darei todos os reinos, se prostrado me adorares. Jesus não contestou o diabo em relação a isso, ele contestou dizendo: Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás. Mas Jesus não contestou se ele tinha, se ele não tinha. De fato ele tem, de fato esse mundo, o sistema desse mundo é dele. Por mais certo que a igreja esteja, a igreja sempre vai ser mal vista aos olhos do mundo. Por mais que a igreja pregue, ensine, ajude, faça caridade, ela nunca vai ser contada entre as instituições de referência no mundo. Ela sempre vai ser criticada. Por quê? Porque luz e trevas não combina. E o mundo é trevas. E Satanás, ele tem o poder sobre os reinos desse mundo. A primeira mensagem que Jesus pregou foi: o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Diga comigo: o reino de Deus está próximo. Quando fala de próximo, não é que ele está chegando. Quando fala de próximo, é que se você estender a mão, você o alcança. É que se você esforçar, você o pega. É disso que a Bíblia está dizendo. Por isso, Mateus 11, 12, Jesus disse o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Essa mudança que é provocada pelo reino de Deus, ela requer esforço. Ela requer esforço. E Jesus nos ensinou a esforçar e pedi-la sempre. Na oração do Pai Nosso, ele ensina orando, lá em Mateus 6, 10: e tu, quando orares, diga: venha o teu reino, e faça-se a tua vontade. Por quê? Porque o reino de Deus é o Espírito Santo. Romanos capítulo 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus quer te encher do Espírito Santo. É para você fazer a diferença nesse mundo. Deus não quer te encher do Espírito Santo para te matar e te levar lá para o céu. Deus não quer levar você para o céu cheio do Espírito Santo. Deus quer levar você para o céu vazio do Espírito Santo. Vazio como, pastor? Eu vou deixar me esvaziar. Eu vou gastar tudo que Deus me deu. Porque nós temos que entender que nós não somos um reservatório, nós somos canais por onde flui a bênção de Deus. E quanto mais flui a bênção de Deus através das nossas vidas, mais Deus também, Ele nos abençoa. Agora, quando a gente não quer mudar, Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, para ver se causa uma reação em nós. Eu estava ouvindo um dia sobre alguns peixes que são comercializados, peixes caríssimos, peixes que valem uma fortuna. Mas esses peixes são peixes que vivem em águas profundas. A maior parte desses peixes se encontram nas regiões do Japão, no mar do Japão. E os pescadores, eles saíam para pescar esses peixes. E as águas do Japão são águas profundas. Só que, de um tempo para cá, esses peixes já não estão sendo encontrados onde eles eram encontrados. Eles estão sendo encontrados em águas mais profundas ainda. E os pescadores, então, tiveram que navegar mais, ir além. Só que eles estavam indo muito longe para encontrar esses peixes. E quando eles pescavam, quando eles retornavam, muitos desses peixes se perdiam. E chegavam para ser vendidos, eles não eram peixes frescos mais. Então eles começaram a pensar, o que a gente pode fazer? Aí tiveram uma ideia. Falou, olha, vamos criar um aquário enorme dentro do navio. E nós vamos colocar os peixes ali. Mas e daí? Até chegarmos lá, esses peixes vão morrer também. Então alguém teve uma ideia, eu já sei. Vamos pegar um tubarão pequeno e vamos colocar dentro do aquário junto com os peixes. E assim o fizeram. Colocaram os peixes e colocaram tubarão ali dentro. E o tubarão comia um, comia outro, e os outros peixes, a maioria, ficavam o tempo todo em movimento, fugindo do tubarão. E quando eles chegavam, então, na costa, quando eles chegavam no porto, no Japão, os peixes estavam vivos e frescos, graças ao tubarão. Que lição que a gente pode aplicar na vida aí? Às vezes, Deus permite alguns tubarões entrar na nossa vida, para nos fazer movimentar. Deus permite alguns tubarões entrar na nossa vida para nos tirar da nossa zona de conforto. Para nos tirar da nossa zona de conforto. Para nos fazer caminhar em direção à mudança que provoca resultados na nossa vida. Mudança essa que nós não queremos por causa do sacrifício, por causa do esforço. Eu confesso para vocês, há uns dias atrás eu estava ruim, mas pensa num camarada ruim para jejuar. Estava eu. Não, estava ruim demais para jejuar. Quando nós tivemos aquela semana de oração, meu Deus do céu, mas eu sofri tanto com uma dor nos rins por causa de uma pedra, que eu ficava sem café da manhã, sem almoço, sem janta. Teve um dia que eu fiquei quase 48 horas de jejum. E o Espírito Santo falou comigo, está aprendendo, né? Eu falei, sim, senhor. Às vezes Deus quer nos esticar. Deus quer nos esticar. Deus quer nos dilatar. Só que a gente não quer. Então Deus permite que algum tubarãozinho entre na nossa vida e então começa a nos fazer a sair da zona de conforto. Eu me lembro, e finalizando, de Paulo em Atos capítulo 9, quando ele sai para perseguir os cristãos, ele tem uma experiência ali, uma experiência com Deus, ele cai, e quando ele cai, ele está no chão, o Senhor aparece a ele, e ele pergunta, quem é? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu não vou pedir para vocês falar isso, porque é difícil essa frase, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Você já viu essa cena? Aguilhão é aquele ferrão que o boiadeiro tem na ponta da vara. Sabe do que eu estou falando? O boiadeiro pega aquela varinha e ele cutuca o boi então anda. O que é recalcitrar contra os aguilhões? É quando ele enfia o ferrão no boi, para o boi ir para trás e o boi vai para frente. O boi vai o oposto. Ele quer que o boi vá para frente e o boi vai para trás. Ele enfia com mais força, o boi vai para trás. Ele enfia mais forte, o boi vai para trás. Ou seja, o boi está recalcitrando contra os aguilhões. Às vezes Deus está te permitindo o aguilhão entrar em você, para te mostrar que não é essa a direção. Para te mostrar que você precisa de mudança, para te mostrar que você precisa sair da sua zona de conforto, para te mostrar que você tem um potencial e que você não está usando nem 1% do potencial de talentos, de competências que Ele te deu. E você está reclamando da vida, oh céus, oh vida, igual aquela hiena daquele desenho. Ah, Deus, eu não sei, mas Deus está ali com o ferrão, Deus está ali com o ferrão, está ali com o ferrão, e você não está entendendo. É hora de abrir os seus olhos, é hora de você entender que é preciso provocar uma mudança, mas uma mudança interna, uma mudança que começa de dentro para fora, porque na verdade são essas mudanças que de fato provocam resultados saudáveis na nossa vida. Porque toda mudança que começa de fora para dentro, ela não vai longe. Ela não vai longe. Mas a mudança que começa de dentro para fora, essa vai longe. E eu quero te perguntar, que mudança você precisa fazer? O que você sabe que você precisa mudar? Eu não estou falando que o seu marido precisa mudar. Eu não estou falando o que a sua esposa precisa mudar, o que os seus filhos precisam mudar, o que os seus pais precisam mudar, o que o seu mercado de trabalho precisa mudar, o seu, na sua profissão, não estou falando de você. Que mudança você sabe que você precisa fazer, que lá em dezembro você disse, eu vou fazer isso esse ano, e já se passaram 2 meses, e até agora você não levantou um dedo sequer para provocar essa mudança. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva sua cabeça. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Que mudança você precisa fazer? Que mudança? Que área da sua vida você precisa mudar? Que área da sua vida você sabe que você precisa mudar? Que área da sua vida você está procrastinando? Que área da sua vida você simplesmente está fazendo de conta que, não, amanhã, essa é a primeira pergunta que eu te faço. Que área da sua vida precisa de mudança? E a segunda pergunta que eu te faço. Qual é o tubarãozinho que Deus soltou no teu aquário? O que está te incomodando? O que é que está fazendo você se movimentar? O que é que está fazendo você orar mais? O que é que está vindo contra você que você sabe que se você não orar mais, se você não buscar mais, isso vai acabar com sua vida? Traga isso ao seu pensamento agora. Qual é a mudança? Qual é a mudança? Qual é a mudança? Qual é? Qual é? Talvez você tinha um plano. O seu plano era chegar em Betsaida. Mas coisas aconteceram no meio do caminho. E você já viu que não vai dar mais para chegar em Betsaida. Porque você não consegue manter um controle sobre os ventos da vida que estão soprando sobre o teu barco. Mas o Senhor te dá uma oportunidade de você mexer nas velas do barco, fazer ajustes. Ainda é tempo para isso. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque tão interessado na sua mudança também está o Espírito Santo. Se Deus é o nosso Pai, e assim o cremos, e de fato é, Ele disse, vós sendo maus, sabeis desejar e dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você, sendo um pai, você quer o melhor para o teu filho, imagina Deus, o que Ele não deseja para você, o que Ele não espera de você. Deus não tem prazer na sua tristeza. Deus não tem prazer no seu sofrimento, a menos que esse sofrimento que você hoje vive seja o aguilhão dEle. A menos que esse sofrimento seja o tubarãozinho. É um sofrimento que, na verdade, são lágrimas que se transformarão em risos amanhã. São sofrimentos e dores que você hoje não entende. Como Jesus disse, o que eu faço agora, vós não entendeis, um pouco mais adiante vós compreendereis. Hoje você não entende, mas amanhã você vai sorrir por causa disso. Amanhã você vai se lembrar de tudo isso que você passou, e você vai dar graças a Deus. Eu quero que você comece a orar agora por mudanças na sua vida, mudanças que você precisa provocar, mudanças que não podem mais ser proteladas, mudanças que não podem mais ser procrastinadas, não devem mais ser enroladas, porque daqui para frente o preço pode ser mais alto do que o que você de fato pagaria hoje. O sacrifício talvez... Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por mudanças, eu oro por mudanças, eu oro por mudanças, eu oro por transformações, eu oro, ó Pai, para que coisas poderosas, vindo da parte do Senhor, ó Deus, eu posso sentir o céu sobre a nossa cabeça, cheio de bênçãos, cheio de nuvens de bênçãos, esperando uma conexão do céu para com a terra, esperando uma mudança da nossa parte, uma mudança que provoque o derramar dessas nuvens sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas mãos, abençoando as obras das nossas mãos. Pai, eu oro agora, eu oro agora, eu oro agora, e eu não poderia deixar de fazer um apelo nessa noite. Eu não poderia deixar de chamar você, você que está lutando com uma mudança dentro de você, você sabe, mas parece que há algo maior que você, que tem lutado e tem desanimado você, e tem tirado você do foco. Você perde o foco, você esquece, e passa o tempo, depois você se lembra, mas você já não tem mais força para voltar. Eu quero te chamar a esse altar agora. Eu quero te chamar a esse altar. Eu quero te chamar a vir aqui se derramar e dizer: Deus, eu quero te apresentar as mudanças da minha vida. Eu quero te apresentar áreas da minha vida que eu preciso de uma mudança, e eu não sei como fazê-la, eu não sei como provocá-la, talvez eu não tenha recurso financeiro para provocá-la, talvez eu não tenha saúde o suficiente para provocá-la, talvez eu não tenha força o suficiente para provocá-la. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você que vive esse dilema, você que vive esse drama, seja qual for a área da sua vida, seja lá qual for a área da sua vida, não importa que área é essa, não importa se é uma mudança espiritual, não importa se é uma mudança de comportamento, não importa se é até mesmo uma mudança de hábitos que envolva comidas, não importa, venha para cá agora, venha para o altar, nós vamos levantar uma intercessão pela sua vida, nós vamos orar para que de fato algo venha sobre você, algo da parte de Deus venha sobre a sua vida, venha provocar em você uma transformação.
Segundo o teu coração.